A Janela do Coração.
Na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a sua casa que edifiquei ao teu nome. O templo que o rei Salomão havia construído foi o templo o qual Deus escolheu e onde estavam seus ouvidos, os seus olhos e o seu coração para sempre. E assim, conforme os regimes, conforme a sua forma, é um lugar reverente e solene. Entrando no local mais profundo do templo, Deus fazia o trabalho de esconder. Os anjos estavam com as duas asas abertas cobrindo a arca de aliança, para não abri-la. E ainda aspergiu o sangue para selar e para cobrir com o incenso. O que será que o Santo Deus quis tanto esconder? Eram os mandamentos que nos levariam à destruição, contidos nas duas tábuas de pedra que estavam dentro da arca. O local onde estavam os ouvidos de Deus, o local onde estavam os olhos e o coração de Deus, este local onde Deus escondeu. E neste templo de Deus é que podemos encontrar sempre com Ele. Como a primeira música da Janela do Coração, ouviram Dank Seide Her, cantada pelo mezzo-soprano Hyojin Ban, do coral Graças, que significa Agradecei-vos ao Senhor. Nessa segunda-feira, que inicia a semana, ouvimos uma linda canção para eliminar toda a confusão do nosso coração. Primeira parte, com a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Jerusalém, acontece grandes escândalos e tribulações. Hoje também seguiremos os passos do grande pregador da luz, que era o apóstolo Paulo. E o tema de hoje é O Cristão Verdadeiro, Apóstolo Paulo, que levou o Evangelho em meio da tribulação. Hoje está conosco o evangelista Carlos, da Igreja Boa Notícia de São Paulo, para compartilhar o coração precioso do apóstolo Paulo conosco. Boa noite, evangelista.
Boa noite, Estela.
Chegando nos últimos capítulos de Atos, o conteúdo fica bem tenso. Até parece que estamos assistindo um filme.
Sim, é verdade, Estela. Nós temos vários pontos de ação em Atos. Mas com a prisão de Paulo em Jerusalém, é um dos principais acontecimentos.
Verdade. Por apóstolo Paulo causar grande escândalo na cidade, o comandante ordena para prender a fim de açoitá-lo. E sabendo que o apóstolo Paulo era um cidadão romano, entra em grande temor. Creio que seja porque os judeus ainda estavam submissos a Roma. Como o apóstolo Paulo, sendo um judeu, pôde ser também um cidadão romano?
Então, Estela, a resposta é bem simples.
Sim.
Por Roma ter conquistado Israel em guerra antes de Cristo, otorgaram aos nascidos em Tarso, que se localizava na Sicília, o direito de cidadão romano, que depois tal título também podia ser comprado por dinheiro.
Então, ele comprou a sua cidadania?
Não, Paulo simplesmente ao nascer em Tarso, ele ganhou a cidadania.
Ah, entendi. Entendi. Para realizar o debate sobre o pecado cometido por apóstolo Paulo, o comandante reúne os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E a partir daí, entrando no capítulo 23, aparece a imagem do atrito entre Paulo e o sacerdote Ananias. Gostaria que explicasse o verdadeiro significado da conversa dos dois.
Esse sacerdote Ananias deu ordem que batesse na boca de Paulo. Isto foi uma agressão.
Sim.
Ele, sendo uma autoridade que deveria julgar segundo a lei de Deus, ele mesmo descumpriu a lei, cometendo maus tratos pelo abuso do seu poder. Paulo disse no versículo 3, Deus há de ferir-te parede branqueada. O que significa?
Não entendi.
É aquela parede que leva uma fina camada de tinta para esconder a sujeira e parece mais limpa.
Ah.
O fato de Ananias ter mandado alguém fazer seu trabalho sujo não o absolveu da culpa do seu ato.
Entendo.
Ananias mereceu essa repreensão, porque não podia ter mandado alguém esbofetear Paulo.
Ah.
Nenhum israelita podia ferir o outro na face.
Ah, sim, verdade. Interessante. Pelo fato das palavras de apóstolo Paulo, podemos ver que acontece uma grande discussão entre saduceus e fariseus. Mas há alguma diferença entre os dois?
Olha, Estela, a diferença é grande. Eu vou tentar aqui sintetizar para você.
Bom, tá? Na Bíblia aparece somente um trecho. Então, eu peço a explicação do evangelista sobre a diferença entre os saduceus e os fariseus.
Ah, pois não. Então, vou explicar.
Sim.
Os saduceus eram um grupo de aristocratas sacerdotais.
Sim.
Eles eram ricos, cultos e de elevada posição social.
Ah.
Embora fossem em números inferiores aos fariseus, eram mais poderosos.
Sim.
Eles eram partidários da ocupação romana e se preocupavam com o controle do templo e do sumo sacerdote.
Sim.
Consideravam válido apenas a interpretação literal das leis que aparecem no Pentateuco. E são aqueles 5 livros de Moisés.
Sim, sim.
Além do mais, quanto ao mundo espiritual, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, nem em vida após a morte. Não criam em anjos e demônios, nem em julgamento futuro dos homens.
Sim.
Eles desprezavam qualquer interpretação espiritual ou de interferência divina,
sim.
Atribuindo o mérito das causas à ação do ser humano. Ou seja, para os saduceus, os atos bons ou os atos maus eram todos oriundos do livre-arbítrio e não do fruto de uma intervenção divina.
Sim.
Bom, enquanto aos fariseus, era um grupo formado por leigos e empresários.
Uhum.
Eles eram contra a ocupação romana e valorizavam mais a religião e o cumprimento das leis. E a obediência à autoridade oral tradicional, já que os saduceus já não consideravam essa tradição oral.
Sim.
Enquanto o foco dos saduceus era o templo, o foco dos fariseus era o controle da massa populacional dos judeus. E também acreditavam na ressurreição dos mortos e na interferência divina.
Bom, então eu vou dizer mais ou menos o que eu entendi. Enquanto os saduceus, eles não acreditavam no ser divino, né? Os fariseus acreditavam, certo?
Isso, isso mesmo.
Para mim, resumiu desta forma na minha cabeça.
Os saduceus, eles eram mais apegados à lei, à interpretação literária da lei de Deus. E os fariseus faziam mais uma interpretação espiritual.
Sim. Entendi. E a posição dos saduceus era acima dos fariseus.
Sim, isso mesmo.
Entendo. Bom, após este fato, o futuro de Paulo estava perdido. Para que Paulo não fosse todo rasgado, pediram para que os soldados o levassem. E depois disso, os judeus conspiraram para matar Paulo, ficando até mesmo de jejum. Sei que esta foi a vontade de Deus, para testemunhar a Jesus, mas não podia ser mais fácil? Por que ele tinha que ir, se era tão aterrorizante a ponto da sua vida ser ameaçada?
Pois bem, Estela. Jesus Cristo já tinha preparado o coração de Paulo para suportar o povo judeu.
Ah, é mesmo?
Sim. Paulo, que deu tanto sofrimento a muitos cristãos, iria aprender o sabor do sofrimento por anunciar o nome do Senhor Jesus. É essa a resposta, é simples.
Ah, sim. Ah, ele ia experimentar o sabor do sofrimento, evangelista?
Sim. Jesus Cristo disse que iria mostrar a Paulo o quanto importava sofrer pelo nome do Senhor Jesus.
Sim. O evangelista já experimentou esse sabor do sofrimento?
É, cotidiano. Nós aprendemos a negar o nosso pensamento, e porque no evangelho é mais importante pregar a palavra do que seguir os prazeres carnais.
Amém. Aqui, evangelista, o comandante envia o apóstolo Paulo com uma carta ao governador Félix. E finalmente estava diante o governador. E aqui, também os judeus continuaram a dizer que apóstolo Paulo era uma peste. E o principal agitador da seita dos nazarenos. Poderia nos esclarecer sobre a conversa do governador Félix e o apóstolo Paulo?
Claro. O apóstolo Paulo usou muito de sabedoria nessa conversa.
Sim.
Ele aproveitou a ocasião para anunciar o evangelho ao governador. Ele discorreu sobre a lei e a justiça, domínio próprio e o dia do juízo.
Sim.
O governador Félix foi acusado pela própria consciência, pois ele mantinha uma relação de adultério.
Ah.
Assim, ele cortou a fala do apóstolo Paulo, não, e disse que iria ouvir ele outro dia.
Então, ele não ouviu até o final?
Não, porque ele ficou amedrontado.
O governador Félix chama o apóstolo Paulo e ouve o Paulo com a sua esposa. Será que o governador Félix tinha alguma curiosidade sobre o evangelho? E é bem interessante saber que a esposa dele era uma judia.
Sim, isso mesmo. O governador Félix, junto com a sua mulher, que se chamava Drusila, que era judia, ficaram fascinados com o discurso de Paulo e pediram uma audiência em particular porque queria ouvir mais sobre a experiência de Paulo e sobre a fé em Cristo Jesus. Só que depois disto, O governador passou a chamar Paulo mais vezes, não porque queria continuar ouvindo sobre o Evangelho, mas sabe por quê, Estela?
Por quê?
Mas porque ele tinha o desejo de receber algum dinheiro de Paulo.
O Paulo não era rico, que eu saiba.
É, mas ele tinha falado que ele chegou em Jerusalém para trazer as ofertas à igreja.
Ah,
Então,
entendi.
aquele governador, ele já pensou que Paulo tinha dinheiro.
Ah, entendo.
Então, como ocorre nos dias de hoje, aquele governador procurou tirar vantagens políticas e pessoais a respeito do caso Paulo. Ficou protelando o andamento do processo de Paulo e, com frequência, mandava chamá-lo, alimentando a vã expectativa de arrumar alguma propina. Você pode ver isso em Atos, capítulo 24, versículo 26. Segundo a história, Félix foi casado com Drusila, foi sua terceira mulher, filha do rei Herodes Agripa I. Félix, visando aumentar o seu poder, buscou a ajuda de um judeu chamado Simão de Chipre, que era considerado um mago, para convencer a princesa Drusila, que na época tinha apenas 17 anos e era recém-casada com o rei Aziz de Mesa, na Síria, para abandonar o marido e casar-se com ela. Assim ele podia aumentar a influência dele naquela região.
Nossa, essa coisa de adultério e de
Era ganância, né? Ele queria mais poder, então ele provocou o adultério para ganhar mais força e prestígio naquela região, na verdade. Entendeu?
Sim, e assim eu vejo que o roubo até naquela época existia, Jesus.
Eu imagino essa cena. O governador chamava toda vez Paulo. E inicialmente ele escutou o evangelho. Só que depois ele chamava não porque ele se passava que queria escutar o evangelho, mas ele queria que Paulo oferecesse dinheiro para libertar ele, entendeu? Da prisão.
É, tô vendo a corrupção que ocorre até nesta época. Fiquei com medo agora. Bom, no meio das ameaças e tribulações, podemos ver a imagem do apóstolo Paulo na posição de um pecador pregar a Jesus. Vendo essa imagem de apóstolo Paulo, poderia nos dizer a parte que nós precisamos aprender?
Claro. Então, precisamos aprender a olhar para a nossa imagem diante de Deus. Éramos pecadores e perseguidores contra Deus.
Sim.
Nós vivíamos cegos e presos nos nossos pensamentos e pecados. Como o apóstolo Paulo descobriu que, quando ele era reto, ele estava cego diante de Deus. Mas foi iluminado pela revelação de Jesus Cristo, que mostrou a vontade de Deus. Paulo viveu com a palavra de Jesus em seu coração,
Sim.
e a cada momento recebia a orientação do Espírito Santo. Quando ele era Saulo, se achava grande e jamais podia ser conduzido pela palavra. Mas
Sim.
quando se tornou Paulo, se tornou pequeno. E podia a todo tempo experimentar o trabalho de Deus.
Através da palavra de hoje, sinto que a palavra realmente é a lâmpada do nosso coração. Quero agradecer muito ao evangelista Carlos por estar junto com a janela do coração, por aproximar-nos do coração tão precioso do apóstolo Paulo, que estava tão distante.
Foi um prazer, Estela. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço. Apóstolo Paulo era uma pessoa que estava presa, o corpo na posição de um pecador preso nas correntes e o coração preso pelo amor de Deus. Por isso, ninguém pôde parar o apóstolo Paulo que dirigia ao Evangelho. Violoncelista Yujin Seo toca, mais perto quero estar. Eu volto na segunda parte do programa daqui a pouco. Rádio Jerusalém, segunda parte da Janela do Coração. Isso não é nada. Sou uma irmã casada que tem um marido chefe de uma célula. O meu marido realmente tem um coração zeloso de servir à igreja e cuidar dos irmãos, um por um. Porém, o problema sou eu. Eu tenho que gostar dos irmãos da minha célula, mas não gosto. Mesmo meu marido dando todo o seu coração, tenho raiva dos irmãos que não faz com o mesmo coração, só pensa jogar as coisas nas nossas costas e agem de qualquer maneira. Claro que existem aqueles irmãos que pensam na gente, mas quando vejo aqueles folgados, meu coração acaba se fechando. O condutor de célula é um cargo precioso concedido por Deus, e não devo ter este coração, não é mesmo? Será que meu coração está alto? Hoje, depois de muito tempo, está conosco novamente o evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste. Tudo bem, evangelista?
Tudo bem, Estela. É um prazer estar novamente aqui.
Eu estava com muitas saudades, evangelista. Nós estamos bem acostumados com este pequeno grupo dividido pela igreja, que é a célula. E há um responsável por este grupo, o chefe de célula. Antes de tratar do assunto da irmã, seria bom esclarecer o papel da célula e do chefe de cada célula, evangelista.
Bem, Estela, o grupo de célula é muito precioso dentro da igreja, porque os irmãos são divididos em grupos e todas as semanas se reúnem em casas para poder compartilhar os seus corações e também escutar a palavra de Deus. Muitas vezes, os irmãos que só participam das reuniões da igreja acabam não abrindo seus corações por vergonha ou até mesmo constrangimento. Mas na célula, por ser um grupo menor, é mais fácil para poder falar das suas dificuldades, das suas dúvidas e assim se aproximar mais da igreja. E os chefes de células têm uma função muito importante em tudo isso. É como os pastores, os ministros estão tão ocupados nos trabalhos do evangelho,
sim,
acabam não tendo muito tempo para poder atender às necessidades de todos os irmãos.
É verdade.
Então, é nesse momento que o chefe da célula entra. Eles recebem o coração do pastor e conduzem os irmãos com esse coração.
Realmente, o papel do chefe de célula é muito importante.
Sim, sim.
Conseguimos, por meio da carta, enxergar que o marido da irmã dá todo o coração como chefe de célula. Mas o problema é que, como a sua esposa, a irmã está tendo muitos conflitos dentro de si, não é? Estando do lado da irmã, este tipo de sentimento e conflito, eu penso que é algo que poderá ocorrer frequentemente nessas situações. Qual é a visão do evangelista sobre isso?
Olha, é normal o nosso coração sentir fardo diante de algo que não sabemos resolver, diante de algo que perdemos todo o controle.
Sim.
Porém, não é por causa do fardo que nós devemos parar. É exatamente neste momento que temos que olhar para Deus e continuar.
Sim.
Olha, ultimamente, por causa dos eventos que temos relacionado com a cultura coreana, muitos jovens estão recebendo a salvação. E isso tem sido muito gracioso.
Que bênção.
E lá na Igreja da Zona Leste também começamos a fazer oficinas de coreano.
Sim.
Mas nesta temporada de oficinas, não teria um professor para poder ensinar coreano. E de repente, o pastor virou para mim e disse que eu deveria dar as aulas de coreano.
Entendi.
Olha, a primeira coisa que veio na minha mente foi: eu não sou coreano, como é que eu vou poder ensinar?
Realmente.
E realmente eu não tive um coração de querer fazer. Eu já estudei um pouco de coreano e também pelo convívio com os missionários, eu desenvolvi um pouquinho a língua.
Sim.
Mas jamais eu poderia ensinar a língua coreana. Porém, vendo o coração da igreja ao fazer as oficinas, que não é fazer bem as oficinas, ensinar bem.
Sim.
Mas sim de que as pessoas pudessem escutar o evangelho. Vendo esse coração, eu pude ultrapassar o meu fardo. E, para falar a verdade, preparando as aulas de coreano e ensinando, está sendo bem divertido.
Sério?
O impressionante é que os estudantes, eles estão abrindo o coração para a palavra de Deus. Agora eu tenho um coração de querer aprender ainda mais o coreano para poder pregar o evangelho.
E para poder ensinar também, né?
Sim, sim. Olha, esse foi o meu fardo, mas cada pessoa tem um fardo diferente. Mas se olhar para Deus e ultrapassar esse fardo, depois esse fardo já não mais existirá. Então, se tem fardo, não tem problema. Se olhar para Deus, que nos ajuda em todas as coisas, nós podemos ultrapassar.
Amém, evangelista. Acredito que é a vontade de todos os casais chefes de célula que os irmãos tenham um coração unido, que possam servir à igreja compartilhando a alegria e a tristeza. Como seria bom se tudo fosse dessa forma? Porém, o problema é que nem sempre ocorre como esperamos. E nessas horas, como devemos fazer?
É, verdade. Seria muito bom, mas não é assim. Ao conduzir a vida dos irmãos, encontramos com muitas dificuldades. E em todos esses anos que eu estou ministrando, tem muitos momentos em que os irmãos, com um coração de gratidão, estão seguindo o coração da igreja, fazendo todos os trabalhos. Mas também tem aqueles momentos em que eles não querem ouvir. Assim fica bem difícil conduzi-los.
Sim.
Nesse momento, mais do que querer conduzir pela força, nós temos que receber a graça de Deus. Deus nos chamou para ser condutores, não porque nós sabemos conduzir bem, mas justamente porque nós não sabemos conduzir.
Sim.
Assim, mais do que trabalhar bem, conduzir bem, nós temos que ganhar o coração e a orientação de Deus e dos servos.
Amém.
Com isso, não será nós mesmos que iremos conduzir, mas sim a igreja que estará conduzindo. E se acontecer algum problema, novamente, voltando para Deus, recebendo a graça de Deus, nós ganhamos novas forças para poder continuar.
Amém. Então, nada se torna problema. Se não der certo, é somente buscarmos a Deus.
Isso, isso mesmo.
Né, evangelista? Para ser sincera, muitas vezes os irmãos contam sobre as desconfianças e coisas que são difíceis de expressar para os ministros, anciões da igreja e para os chefes da célula. E além dessas ocasiões, mais do que ter agradecimento pela condução dos chefes de célula, consideram isso algo óbvio. E acredito que é nessas horas que os casais que são os chefes de célula ficam chateados. Como podemos resolver este coração, evangelista?
Olha, quando esquecemos da nossa pessoa má e de Deus que pela sua misericórdia nos deu a eterna redenção, sempre caímos nesse pensamento de que é tudo óbvio.
Sim.
E só participa dos trabalhos da igreja, somente por participar. E nesse momento, temos que continuar pregando o evangelho. Quando nós lembramos da salvação, ela nos dá forças novamente. Em Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, mostra claramente este coração. No versículo 1, fala que ele havia conquistado várias coisas, mas no final do versículo diz que ele era leproso. Na verdade, por mais que ele havia conquistado muitas coisas, ele era uma pessoa que estava morrendo e não havia como ser curado. Não havia tratamento para lepra naquele tempo. Porém, chegando até o servo de Deus, ao ouvir que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, logo começou a murmurar e disse que o servo de Deus que tinha que ter recebido ele, orado e assim curá-lo.
Sim.
E saiu com muita indignação. Olha, o coração é o mesmo, considera que é tudo óbvio. Mas, na verdade, isso se torna em uma murmuração.
Sim.
Porém, depois que ele escutou o servo de Deus e mergulhou, não somente o corpo dele foi sarado, mas seu coração também foi. Ao escutar a voz do servo, ele pôde ganhar um coração precioso. Se lembrarmos da nossa pessoa diante de Deus, podemos ganhar um novo coração cheio de gratidão.
Sim, realmente, ouvindo a palavra do evangelista, nada é óbvio, né? E sim, tudo é graça.
Sim,
sim. Nós não podemos esquecer dessa parte nunca. Ah, mas assim, evangelista, vi também um caso assim. Dessa vez, pelo contrário, era o irmão que pedia para que trocasse de célula, lamentando pelo seu chefe de célula não ter fé. Estas horas, seria melhor trocar a célula deste irmão?
Mas é claro que não. Na verdade, quem não tem fé é esse irmão. É mais do que ficar preso nos olhos da carne. Esse irmão tem que olhar para o Deus que escolheu o líder de célula dele.
Sim.
Temos que saber uma coisa. Deus nunca irá chamar alguém porque ele tem alguma aptidão ou porque ele tenha algo de bom para poder realizar a função dele. Esse irmão também não foi chamado como chefe de célula porque ele tinha uma boa capacidade para isso.
Sim.
Mas, independentemente da situação, Deus chamou esse irmão. Esse outro irmão que está com murmuração, mais do que falar e reclamar, ele tem que ter fé. Ele tem que olhar para Deus que chamou o seu líder e orar por ele.
Amém. Realmente, dentro da igreja, nada se torna problema. E a nossa visão realmente nem sempre é o correto. Bom, então, evangelista, peço uma palavrinha para abastecer o coração dos casais chefe de célula, que está sempre num lugar mais próximo dos irmãos e no lugar mais baixo, servindo os irmãos de suas células com orações.
Bem, irmãos, Deus chamou todos vocês não para trabalharem bem e conduzir bem, mas sim para que a cada momento Deus possa conceder a sua graça e misericórdia na vida de vocês. Realmente, viver uma vida para o Evangelho é uma vida graciosa e bendita. E eu espero que todos vocês possam ganhar forças em Deus através desse trabalho.
Amém. Que a resposta do evangelista possa ter trazido muita força aos chefes da célula. Hoje, no Isso Não É Nada, o evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, esteve conosco. Obrigada mais uma vez, evangelista.
Obrigado, Estela. Até a próxima.
Até a próxima. E orarem para a casa que edifiquei. O tabernáculo é a sombra de Cristo, a cruz que cobriu para sempre, findando todos os nossos pecados, nos santificou, para que pudéssemos orar sem cessar de todo o coração para o Senhor, onde toda a minha sentença terminou, neste lugar que miramos para a cruz de Jesus Cristo. O poder de Deus, não é incrível a alegria da verdade? Diante ao tabernáculo, oramos com todo o coração, desejando uma semana feliz, onde podemos desfrutar o mundo celestial. Apresento o louvor cantado pelos africanos do lado oeste, com o significado A Nossa Casa, na voz da soprano Tinyamba, do Coral Graças. Ouvindo Tumo Safarini. A Janela do Coração se despede por aqui. Até agora foi a Estela Lee. Obrigada!